בעזרת השם, דף למד ו' תתת ג'נידה, עולה פסובי, מין זה נובדף שלום עליכם. סתמוס דף למד ה' עמוד ב' נעתה סלניין שבארץ אותה שמה. נו קומי סודליין, דבותת אתמה. תשן שביום, מג'ת חוסים תלדאב אי לוי. מוס חבי זין חזום. מויר דה אולוס, פורזי לא מינין. על תאום הסמנה ג'ין פורזה. דפויד על תאים 33 ג'יאס ג'סנג יפורו. Casa menina é 2 semanas e 66 dias. Vamos usar o caso do menino para facilitar. A mulher vê sangue na primeira semana, é sangue impuro. Depois ela vê sangue na segunda etapa, nos 33 dias depois, é sangue puro. A pergunta é como é que se explica isso? Fará simplesmente. A Torá impurificou o sangue da primeira semana e purificou o sangue da segunda semana. Mas todo esse sangue provém de uma mesma fonte no ventre da mulher. É a mesma fonte de sangue que em um momento a Torá impurifica o sangue, em outro momento a Torá purifica o sangue. Levi discute e fala que são duas fontes diferentes de sangue. O sangue que sai nessa semana depois do parto, fala Levi, vem de um local na mulher que tem sangue impuro. Depois, o sangue que sai na segunda etapa vem de uma outra fonte do ventre que produz sangue puro, fala Levi. Tashma, uma prova para esse assunto. Devotat itma. Esse pasuk se trata da impureza depois do parto, dessa semana depois do parto, e o caso do menino. Então, esse devotat itma está sobrando, veio generalizar mais a impureza. Lerabodet Boala veio falar que se o homem faz a relação com a mulher com essa impureza, é como se ele fez com uma mulher nidá. Devotat Itma Lerabota Lelot. Essa Devotat Itma veio generalizar também e falar que a impureza depois do parto também se aplica à noite, não só de dia. Podia pensar que é só de dia, porque eu posso falar Shivat Yamin, 7 dias. Fala esse Devotat Itma que também são as noites. Devotat itma lerabot hayoledet bezov shetzricha shetashev 7 yamim nikim. E agora é o que a gente precisa para a sequência. Esse devotat itma veio falar que se a mulher deu a luz, e quando ela deu a luz, ela viu o corrimento impuro, saiu o sangue do corrimento, e esse é o terceiro dia que ela viu o corrimento, então durante o parto ela se purificou a impureza do parto, além disso, ela saiu do corpo dela o sangue do corrimento impuro, e é o terceiro dia que saiu. Então, como a gente já viu várias vezes, ela precisa de Shivat Nekim, 7 dias limpos. Então, Shetrihash Deshev Shivayamim Nekim. Para se purificar, fala a Braita, ela precisa de 7 dias sem ver sangue. Para se purificar da impureza de Zivá do corrimento. O Shivat Nekim. Então, o que se vê? Que se, por exemplo, ela dá luz ao menino, tem uma cena de impureza, e depois ela vê sangue, não conta como Shivat Nekim, ela viu sangue. Tem 7 dias sem ver sangue. Então, analisa, Bishla Malerav, Demar Mayan Echadu, Mishuman, Ribaya Shivat Nekim. Dá para entender conforme Rav. Rav vai dizer, simplesmente, todo esse sangue vem de um mesmo local da mulher. A Torá impurifica em certas situações, e purifica em outras situações. Então falou a Torá que se a mulher tem a impureza do corrimento, a Torá vai impurificar esse sangue que vai sair. Mesmo que já está na segunda etapa, no período de Dam Toar, de sangue puro, não é puro se a Torá não purifica. E a Torá não purifica se a mulher não teve 7 dias limpos para se purificar do corrimento. Essa vai ser a explicação conforme irá. Ela lê Levi, Damash, Nemayanoten, Lama de Shiva, Damash, Usagia. Mas conforme Levi, temos um problema. Disse Levi, esse sangue da segunda etapa é como o sangue que saiu de uma ferida dela, ou sangue que saiu do nariz dela. É sangue de uma fonte que produz sangue puro. Então, se a mulher deu a luz e viu o corrimento, ela precisa de Shiva aqui. Mas se passa a primeira semana de impureza e ela continua vendo sangue. Então, a gente vai dizer, esse sangue que está saindo ainda provém da fonte impura. O sangue não parou. Aí realmente não vai adiantar nada os 7 dias que vão passar, porque ela continua vendo sangue impuro. Mas se ela deu à luz, teve a primeira semana de sangue impuro, e isso parou por um certo período, e depois, na segunda semana, de sangue puro, o sangue saiu outra vez. fala Levi, esse sangue que saiu outra vez vem da fonte pura. Então, mesmo que ela continue vendo sangue, é como sangue do nariz. Serviria como Shiva Nekim. São 7 dias limpos de sangue, porque não saiu sangue da fonte impura, saiu sangue da fonte pura. Então, isso fala aqui Agumara. Se o sangue não parou, então continua saindo da fonte impura e não serve como Shiva Nekim. Mas se parou um pouco, então a fonte impura parou de produzir sangue. E depois, na segunda etapa, o sangue que está saindo é sangue da fonte pura. Deveria contar como Shiva Nekim. Porque, disse a Breda que não, tem que ser 7 dias sem ver sangue, conforme Levi. Arrique Amar, assim que Levi entende a Breda. Trihashe tifsok mashu, shialula le Shiva Nekim. Conforme Levi, o que disse a Breda é que ela precisa de Shiva Nekim. Como é que ela consegue o Shiva Nekim? O sangue tem que parar um pouco, aí se vê que o sangue da fonte impura parou, e aí mesmo que ela veja sangue depois, na época de Dam Toar, não tem problema. São 7 dias que ela está limpa de sangue impuro, o sangue que está saindo é sangue impuro. Então Levi explica assim a Breda, então não podemos trazer uma prova contra ele daqui, ele tem como explicar. Tashma outra prova. Yemei Bura Olinla Leme Menikuta Vime Menikuta Olinla Lemei Bura. Agora vamos voltar ao que a gente viu bastante no começo do tratado. A gente viu que se uma mulher normal viu sangue, então ela impurifica o que ela encosta depois disso. E também tem essa impureza de Metlaet. Os sábios decretaram uma impureza de 24 horas antes. Se ela vê sangue, por exemplo, na terça-feira às 3 da tarde, tudo que ele encostou desde a segunda-feira às 3 da tarde se impurificou. Se algo santificado se impurificou. Mas se a mulher é Mesoleket Damim, ou seja, passaram 3 meses que ela não viu sangue. Então a gente avalia que ela não vai ver sangue agora. Tem menos chances que ela vai ver sangue. Então os sábios facilitaram a lei dela. Tem menos chances que ela vai ver sangue, os sábios facilitaram a lei. E disseram que se ela ver sangue, ela só impurifica a partir do momento que ela viu sangue em diante. Então, fala essa braita em alguns casos. Keitza defsika shtayim bimei bura, ve'achad bimei menikuta, shtayim bimei menikuta, ve'achad bimei bura, achat omechza bimei bura, ve'achat omechza bimei menikuta, olim la le'shalosh onot. Não vamos entrar em todos os detalhes aqui, mas, em resumo, quando a mulher ela está grávida, e, por exemplo, no final da gravidez, tem 2 meses que ela não vê sangue, depois ela dá a luz, e tem 1 mês que ela não vê sangue, então são 3 meses que ela não viu sangue, ela é considerada Mesoleket Damim. Ou seja, que não suspeitamos que ela vai ver sangue agora, a lei dela é mais leve, e se ela vê sangue, ela só impurifica a partir disso que ela viu sangue em diante. Ou numa situação que ela está amamentando e 2 meses ela não viu sangue, ela engravidou e passou mais 1 mês que ela não viu sangue. Completa os 3 meses sem ver sangue, Mesoleket Damim, tem uma lei mais leve e não tem impureza de 24 horas antes, não tem impureza de Metlaet. Isso em resumo o que foi dito. Então, Bishlamar Rav, eu entendo isso conforme Rav. Damar Mayan Echado, Mishumah Hibay Efsek Shalosh Onot. E é o caso que a Gemara está focalizando é o seguinte. O caso que a mulher estava grávida, no final da gravidez passaram 2 meses que ela não viu sangue, ela deu a luz, e depois passou 1 mês que ela não viu sangue. Ele estava amamentando, não viu sangue. Então fala, Braita, são 3 meses que ela não viu sangue, ela é Mesoleket Damim. Eu entendo isso conforme irá. Por que eu preciso desse 3º mês que ela não vê sangue? Ela deu a luz, passou a semana impura, e depois passaram mais 3 semanas que ela não viu sangue, aí completa para os 3 meses de Mesoleket Damim. Eu entendo conforme irá, porque conforme irá, esse sangue que sai durante o período de Dam Toar provém da mesma fonte de sangue como de sempre, do sangue impuro, mas a Torá purificou esse sangue. Aí para ser considerada Mesoleket Damim, que não está vendo sangue, e não suspeitamos que ela vai ver sangue agora, tem que ser que não saiu sangue dessa fonte impura por 3 meses. Então, conforme Rav, esse sangue que sai na etapa de Dam Toar Então, provém da mesma fonte do que o sangue normal, impuro. Então não pode sair sangue um mês depois do parto, para ter 3 meses que não saiu dessa fonte sangue, para ser considerada mesula ekedami. Aí eu entendo. Ele levita amar shnemayanot, lama lefsek shaloshonot, bemashu sagi. Mas eu não entendo conforme Levi. Levi disse, esse sangue que sai nessa etapa de Dam Toar não provém dessa, da fonte impura, é como o sangue que saiu do nariz dela. Então não deveria fazer nenhuma diferença se saiu o sangue nessa etapa ou não. Se ela estava grávida, passaram 2 meses que ela não viu sangue, ela deu a luz, e ela viu sangue depois, ou seja, viu sangue depois do parto, isso não conta, como a Gemara explica lá, não, esse sangue que depois do parto não atrapalha no menstrual que dali. Parou um pouco esse sangue depois do parto, passou a semana impura, começou a semana, segunda semana da etapa pura, pode ser que saiu sangue. É sangue como saiu de uma ferida. Ela ainda é mesuleque da mim, porque não saiu sangue da fonte impura por 3 meses. Então por que a Breta diz que não pode sair sangue depois dela dar luz? Na etapa de Dam Toar? Conforme Levi, não dá para entender. Mas que amar, Levi também vai explicar a linguagem aqui. Conforme ele viu, o que diz a Breita é que ela precisa de mais um mês para ser considerada mesulekedani. Como é que ela consegue isso? Tem que ser que parou um pouco o sangue de depois do parto, e aí passou a semana impura, e aí, mesmo que ela veja sangue depois, não faz diferença, é sangue da fonte pura. Então, também Levi pode explicar a linguagem, não podemos trazer uma prova contra ele. Tashma outra prova. Veshavim, beroa achar dam toar, shedaya shata. Digamos que a mulher dá luz a uma menina. Então até o dia 80 depois do parto, o sangue é puro. Ela tem 2 semanas impuras, até o dia 80 depois do parto, o sangue é puro. Disse a Braita, se ela estava vendo sangue durante o período puro, terminou o período puro, e ela viu sangue depois, daí a chata. Ainda é considerada mesuleque também? Ou seja, não suspeitamos que ela ia ver sangue agora, porque faz tempo que ela não vê sangue impuro. Então ela vê sangue agora, a lei dela é mais leve. Ela só impurifica o que ela encosta depois dela ver sangue. Não tem impureza de 24 horas antes. Então o bicho da Madre Levi, isso é uma prova como Levi. Demash Nemayanoten, Mishumach Hidayah Shata. Isso vai muito bem conforme Levi. Diz Levi, o sangue que ela viu durante a etapa pura vem de uma outra fonte dela. É como o sangue da ferida. Não tem nada a ver com o sangue impuro. Então faz muito tempo, já faz 3 meses que ela não vê sangue impuro da fonte impura dela. Então se termina o período puro e ela vê sangue, isso foi mesuleque de mim. Tem uma lei mais leve, só impurifica a partir desse momento em diante, não tem 24 horas antes. Ela dirá, da marmaia lechado, a marmaia já está. Titamem etlet. Mas conforme Rav, está complicado. Porque diz Rav, é a mesma fonte de sangue. Durante o período puro, impuro. Depois do período puro também, é a mesma fonte de sangue. Então como é que a gente pode falar que ele é mesuleque de mim? Ela viu sangue dessa fonte durante o período puro. Está saindo sangue, então é esperado que ela vai continuar vendo sangue. Depois que passou o período puro, também ela vai continuar vendo sangue, porque pararia. Então, ela não deveria ser considerada mesuleque da mim conforme Rav. Era esperado que ela ia ver sangue, não deveria ter a lei mais grave, que ela tem impureza de 24 horas antes também. Então, Farav de lei kashaut. Farav o seguinte. Aqui a Breta se trata que logo depois que terminou o dia 80, que é o dia puro, final, ela viu sangue já. Farav, você não pode falar que ela vai ter impureza de 24 horas antes, porque você estaria dizendo que o sangue saiu do ventre 24 horas antes. Se isso aconteceu, o sangue saiu do ventre enquanto era sangue puro, ela não se impurificou. Então isso é algo que se autocontradiz. Se você fala que o sangue saiu 24 horas antes, significa que saiu durante o período de Dam Toar, no dia 80, que era dia puro ainda, então ela não se impurificou. Ela não impurifica também o que ela encosta a partir de agora. Porque saiu do ventre antes. Então, Farav, quando passou o dia 80, passou o período puro, você não pode falar que talvez levar em conta essa possibilidade que saiu antes. Você tem que falar, saiu agora o sangue, a partir de agora ela transmite a impureza. Esse também é Mipkidá, Mipkidá. Pergunta, o que acontece se termina o dia 80, o dia puro, no caso da menina, ou o dia 40, no caso do menino, dando o mesmo. E à noite ela verificou o canal dela, ela estava limpa. De manhã ela viu sangue. Então, esse sangue não saiu durante o dia puro, com certeza, porque ela verificou à noite e não tinha sangue. Então saiu durante a noite em algum momento. Então ela deveria impurificar o que ela encostou durante a noite, na dúvida, porque talvez saiu depois que ela verificou o canal dela. Então por que a Breta falou da Yashata, que ela só impurifica o que ela encosta depois de ver sangue em jeito? Deveria impurificar o que ela encostou antes também, desde a verificação à noite. Makema demet laet leika bepkida lepkida na melogas drubarabana. Explicará que todo esse decreto que ela impurificou algo que ela encostou antes de ver sangue é um decreto só. Tem a parte das 24 horas antes, tem a parte de desde a verificação. Metlaet e Mipkidá Lepkidá. Nesse caso, não decretaram a impureza das 24 horas antes, porque ela disse que é impossível. Seria puro, teria saído durante o dia puro. Então, não decretaram a outra metade também da impureza desde a verificação. Então ela só impurifica a partir disso que ela viu o sangue em diante. Tashma, outra prova para o assunto. Yoredet Bezov, Shesafra, Velotavla. Berata. A mulher deu à luz e ela viu o corrimento impuro durante o parto pela terceira vez. Ela pensa em Shivá Nequim, os 7 dias limpos. Ela contou os 7 dias limpos e não foi no mikve. E depois ela viu o sangue. A questão é, será que esse sangue transmite a impureza ou não? Alhu bet shamay lejidatam, u bet hilel lejidatam. A gente viu bastante isso ontem. Revisando. Fala bet shamay. A mulher deu luz, digamos, a um menino. Passou a semana impura, a impureza desaparece sozinha. Ela viu o corrimento impuro pela terceira vez durante o parto. Ela precisa de shivá neki, 7 dias limpos. Ela contou 7 dias limpos. Depois ela vê sangue, já é sangue de Dam Toar, do período puro, esse sangue não transmite nenhuma impureza. Betchama diz que a purificação dela, para sair dessa impureza do parto, é só passar os dias da impureza, passou a semana depois do parto do menino, ela automaticamente se purifica. Então a situação dela continua como de normal, como de costume, que ela tem o período de Dam Toar, do sangue puro. E Betrela discute, como a gente viu ontem, fala Betrela que não, essa impureza do parto não passa automaticamente quando passa a semana, ela tem que ir no mikve. Se ela não foi no mikve, a impureza continua. Se ela vê sangue depois, é sangue impuro. Então, analisa aqui. Mishna Maderav, Damar Mayan Echadu, Mishumachem Metamelach Velavesh. Conforme Rav, eu entendo, Betile. Disse Rav, todo esse sangue que sai, nas duas etapas depois do parto, vem da mesma fonte da mulher. A Torá purifica esse sangue na segunda etapa. Mas isso é só se ela foi no mikve, falar Betile. Se ela não foi no mikve, a mesma lei de antes continua, o sangue é impuro. Assim vai dizer Betile. Ela lhe levide, mas não me anotem, amai me também lach veavesh. Mas conforme Levi, eu não entendo. Levi diz, o sangue da segunda etapa é como o sangue do nariz, é como o sangue da ferida, vem de uma fonte pura. Então por que disse Betilel que esse sangue é impuro pela Torá? Transmite a impureza. E daí que ela não foi no mikve? Se ela não vai no mikve, o sangue sai do nariz, esse sangue não impurifica pela Torá? Então, Amarach Levi, Ana de Amri Kitana de Javi. Uma resposta é que Levi vai dizer que tem uma discussão dos Tanaim sobre isso. Rav se apoia nessa breta que a gente acabou de ver. Levi vai se apoiar na breta diante de Shavim, que parece como ele, que é uma prova para ele. Rav respondeu a prova, mas parece como Levi. Veibaitem uma outra resposta, Beshofat. Outra resposta que Levi pode dizer é que o caso da Braita aqui é que o sangue não parou. Saiu sangue durante o parto, continuou saindo na semana impura e continuou saindo seguido na próxima semana. Então o sangue continua impuro. Levi vai dizer, o sangue continua saindo da fonte impura da mulher. Por isso fala Betiren, o sangue é impuro. Pela Torah. Pergunta para essa fractane. Como é que Levi pode dizer isso? A Breta disse que a mulher contou 7 dias limpos. Shivarekim, não saiu sangue aparentemente. Ele fala que sim, não parou de sair. Fala Levi, Acha beoledet nekevah bezov askina. De Shavua kama, pasca. Shavua bata lo pasca. וכסבר אמרת אתה שאין רע בהם עולים לה לספירת זיוותה. Então, Levi pode falar o seguinte, sabe qual é o caso aqui? A mulher deu à luz a uma menina. E, na hora do parto dessa menina, ela viu o corrimento impuro pela terceira vez. Quando a mulher dá à luz a menina, tem 2 semanas de impureza, e ela precisa de Shivá Nekim, porque ela viu 3 corrimentos impuros. No parto, ela viu o 3º corrimento impuro. Na primeira semana depois do parto, não saiu sangue. Então já contou como Shivá Nekim. Não viu sangue nessa semana? Na segunda semana, o sangue saiu. É sangue da fonte impura, saiu na segunda semana. E continuou na terceira semana também. Então ela já contou Shivá Nekim. Na primeira semana, o sangue da fonte impura saiu na segunda semana e continuou na terceira. Então fala Levi, explicando o Betireiro, o sangue impurifica na terceira semana pela Torá também. Continua saindo da fonte impura da mulher. Levi vai dizer que isso que não saiu sangue na primeira semana conta como Shivá Nekim, porque na prática não saiu sangue, mesmo que ela tinha impureza do parto, não faz diferença. Fala Levi, não saiu sangue, são 7 dias limpos de sangue. Mami Ravina de Ravashi, Amara Rav Shemen me Sihra. Falou Ravina para Ravashi, falou Rav Shemen de Sihra, Ikra Mar Zutra Latrin, Mar Zutra nos visitou, Vedarash Ilheta Kabate de Rav Lechumra, Vilheta Kabate de Levi Lechumra. E falou Mar Zutra que não sabe se a lei é como Rav ou como Levi, nessa questão, se é a mesma fonte de sangue ou 2 fontes de sangue. Então Mar Zutra, ele dificultou a lei na dúvida. Quando Rav dificulta a lei, ele vai como Rav. Quando Levi dificulta a lei, ele vai como Levi. Não é dúvida, para não entrar em risco. Então, por exemplo, se o sangue está saindo depois do parto e continuou saindo no período puro, não parou, mas o Rav vai falar como Levi. A fonte de sangue impuro não parou de produzir sangue. Então a mulher continua impura. Então dificulta como Levi. Por outro lado, dificulta como Rav também. No final do período puro, se o sangue continua saindo, passou o período puro já, então mas tu vai falar como Rav, terminou o período puro, agora a Torá impurifica esse sangue. Rabash amar irreta kabate de Rav ben lekula ben lechumra. Fala Rabash que não are como Rav, tanto quando ele facilita ou dificulta. Darish marimar irreta kabate de Rav ben lekula ben lechumra. Marimar também falou a mesma coisa. Bilheta kavate de Rav, benekula benekuma, e alaha fica assim, como Rav, tendo quando ele facilita ou dificulta. Rav facilita com relação ao princípio da gravidez. A mulher viu sangue na primeira semana e o sangue continuou saindo na segunda semana, já na etapa de sangue puro. Fala Rav, agora a Torá purifica esse sangue. A mulher é pura. Ele vai dizer que não, ele vai dizer é a mesma fonte de sangue impuro produzindo sangue. Fala que já terminou a semana impura, a Torá vai purificar esse sangue. Então, viramos a página, começamos a ler uma Mishnah. A Makshanida. Então, como a gente viu algumas vezes, quando a mulher vê sangue pela primeira vez, é sangue de Nida. Tem 7 dias de impureza. Mesmo que ela viu sangue todos os 7 dias, se o sangue parou de escorrer, depois do 7º dia ela vai no mikve e está pura. Depois desses 7 dias de impureza de Nidá, começam 11 dias de impureza do corrimento. Se ela não deve ver sangue, se ela vê, é sangue de Zivá, sangue do corrimento impuro. Se ela vê sangue 1 ou 2 dias, ela tem mais 1 dia de impureza, que não pode haver corrimento. Ela vai para o mikve e se purifica depois disso. Se ela vê 3 dias, precisa de Shiva Nekim, 7 dias limpos. Agora a Mishnah introduz um outro conceito. A Makshanida, o Dam Koshi. O Dam Koshi é o sangue da gravidez. A mulher está no final da gravidez e está com dores no corpo dela. O corpo dela está em estresse e produz sangue. Essas contrações, essas dores, essa pressão no corpo dela produz sangue. Qual é esse sangue? Fala Mishnah, a Makshanida. Pela Torá, se ele está no período de Nidá, ou seja, no período que se ela vê sangue, é sangue de Nidá, ela se impurifica como Nidá. Se ele está no período de Zivá, ou seja, nos 11 dias que se ela vê sangue, é sangue de Zivá, e ela vê esse sangue da gravidez, ela não está impura. Isso pela Torá. Vamos ver na Gemara como fica a lei rabínica. Kashtash Loshay Amim Betoch Yudalev Yom Veshavta Meet Laet Veyalda. A mulher estava no final da gravidez. Está com dores 3 dias e viu o sangue 3 dias. Depois passaram 24 horas que as dores passaram e o sangue continuou saindo. Algo estranho. Se é o sangue por causa do estresse do corpo dela, se parou a dor, passou o estresse, deveria passar o sangue. E continuou saindo o sangue. Então, fala beleza. Fala beleza, se vê que esse sangue que está saindo não é sangue da dificuldade da gravidez, é sangue do corrimento normal. Porque se fosse sangue das dificuldades dela, deveria ter parado quando a dificuldade parou. Então, outra vez, ela viu 3 dias sangue por causa das dores do final da gravidez. As dores passaram, o estresse passou, e ela continuou vendo sangue um dia, 24 horas. E ela deu à luz. Fala, Bilhézer, esse sangue que saiu é sangue do corrimento. Porque se fosse sangue por causa das dores, teria parado quando as dores pararam. E não parou. Então você vê que é sangue do corrimento. Rabbi Yoshua Omer, Laila Veyom, Kerel Shabbat Veyomom. Rabbi Yoshua diz, mas as dores têm que parar por uma noite inteira e um dia inteiro. Ou seja, que se a mulher, às 3 da tarde, parou as dores dela, então as dores têm que parar até o final do dia, a noite inteira e o dia inteiro até o próximo pôr do sol, para ser considerado indicador suficiente que esse sangue que ela está vendo é sangue do corrimento, não é sangue por causa das dificuldades dela. Como a gente falou. Kama Ikishuya pergunta, em que etapa da gravidez começa essa situação? Que o sangue que ela vê pode ser sangue das dores. Então, Remir Omer Afilo Arbaim Hamishim Yom, Falemir, mesmo 40, 50 dias antes do parto, já pode começar. Rebiudá Omer Dayash Chodashá, fala Rebiudá, no nono mês. Nono mês de gravidez, isso começa. Rabbi Yossi e Rabbi Shimon omrim, en kishu yoter mishne shavatot. Fala Rabbi Yossi e Rabbi Shimon, 2 semanas antes do parto essa situação começa. Antes disso, se ela vê sangue, mesmo com dores, é sangue de zivá, sangue do corrimento, ou de nida. Fala Gemara, atu kola makshanidai, qual a explicação dessa linguagem da Mishnah, makshanida? A mulher viu sangue das dores dela, do gravidez, é sangue de nida. É sempre sangue de nida? Pode ser sangue de Zivá. O que a Mishnah veio dizer a Makshanidá? Se ele está nos 11 dias de que ela vê sangue de Zivá, saiu sangue, deve ser sangue de Zivá. Por que sangue de Nidá? Tamarav, Nidá Leoma. Rav sustenta o seguinte, que pela lei rabínica, se ela vê sangue das dores dela durante o período do corrimento, ela tem impureza do corrimento um dia. Ela viu um dia, ela tem um dia de impureza. Isso pela lei rabínica. Pela Torá a gente falou antes que ela não tem impureza. Esse Dam Koshi não impurifica ela pela Torá durante o período do corrimento, somente durante o período de Nidá. Shmuel Amar Haishin Hashem Atishve. Fala Shmuel, se durante os dias de Zivá, os 11 dias, ela viu esse Dam Koshi, ela está impura na dúvida nesse dia e no próximo dia também. Porque pode ser que as dores vão passar, que o sangue vai continuar, e ela vai dar luz depois. E vai se esclarecer que o sangue que sai é sangue do corrimento, não é sangue das dores, porque as dores passaram e o sangue continuou. Então ele está impondo na dúvida até o próximo dia. Rabbi Tzak Amar, Hamaksha Enaklu. Rabbi Tzak fala que não. Como a gente disse no princípio. Se ele está nos dias que o sangue é de Nidá, e ela viu o sangue das dores, sangue do Koshi, então, durante o período de Nidá, impurifica ela pela Turá. Se ele está nos 11 dias que o sangue é de Zivá, ela viu o Dam Koshi, ela é completamente pura. Mesmo pela lei rabínica, fala Rabbi Tzak. Quando vai a Katani, a Maksha Nidá, a Mishnah fala diferente aparentemente, a Maksha Nidá, ela viu o Dam Koshi, ela está impura. Amarava que Bemenida Nidá, Meziva Teura. Farava explicando o Rabbi Tzak. A Maksha Nidá, ou seja, que ela viu o sangue das dores, ela só se impurifica se for por Nidá. Se ela está no período de Nidá, e ela viu o sangue, aí ela se impurifica. Se ela está no período de Zivá, ela não tem período de Zivá, por causa do Dam Koshi, o sangue das dores. Beatari tem uma breita assim. Hamaksha Bemenida Nidá, Bemeziva Teura. Exatamente isso. Keitzan, kashta yom echad veshafta shnayim, ou she kashta shnayim veshafta yom echad, ou she shafta kashta vechazra veshafta. Aruzo yoredet bezov. Aí a Breita introduz o que a gente viu antes da Mishnah. Se a mulher teve dias, dois dias, por exemplo, de corrimento, de sangue, com dores, passou um dia que as dores passaram e o sangue continuou e ela deu a luz. Ela deu a luz com a impureza do corrimento. Porque nesse dia antes de dar a luz, antes do parto, as dores passaram e o sangue continuou. Então você vê que não é sangue das dores, é sangue do corrimento normal. Mas, vamos resumir isso, se no último dia, no terceiro dia que ela viu sangue, ela teve dores, e aí ela deu a luz, você vê que isso é sangue das dores. Se, por exemplo, a mulher teve dores e viu sangue, no próximo dia não teve dores e viu sangue, no próximo dia teve dores e viu sangue, somente no dia do meio as dores passaram, mas o sangue continuou, também a gente fala, isso é sangue das dores. As dores passaram por um período, mas o sangue continuou saindo por causa das dificuldades dela de antes. Então, a regra para resumir tudo isso. Se no último dia antes do parto, o sangue continuou e as dores continuaram também, então isso é sangue das dores. Se no último dia antes do parto as dores passaram e o sangue continuou sem as dores, então isso é sangue de Ziva. Hanenah ben Achi Rebbe Yoshua Omer, fala o sábio, uma outra opinião. Fala essa opinião, Hanenah ben Achi Rebbe Yoshua. Se nesse último dia antes do parto, no começo do dia, ela teve dores e ela viu sangue, mesmo se as dores passaram e o sangue continuou, então a gente fala que isso é sangue das dores, a sangue por causa do stress do corpo dela de antes. Assim fala essa opinião. Mesmo se passou 24 horas depois e aí ela deu a luz sem dores e com sangue até dar a luz, fala Hananiah ben Achi Rebbe Yoshua, a gente vai dizer que isso é sangue por causa das dores, não é sangue do corrimento, porque no começo do terceiro dia ela teve dores. Mas a primeira opinião discute. Fala o Kaoshe Davar bem claro. Se tem 24 horas antes do parto, passou 24 horas sem dores, sem esse estresse no corpo dela, com sangue, se vê que é sangue do corrimento. Impurifica ela. Minanem, qual é a fonte dessas leis? Estão na mesma palavra. דמם, דמה מחמת עצמה ולא מחמת ולד. הוא פסוק דוקוחמנטו ספציפיקה, דמה. O sangue dela impurifica ela com o corrimento. Veio dizer que se o sangue saiu de forma natural, impurifica ela com o corrimento. Se saiu por causa do bebê, por causa das dores, não. Até o meio, Mahmat Vlad, o eno ela, Mahmat Ones, talvez a Torá vai falar outra coisa. Se o sangue saiu por causa da dificuldade do parto, da gravidez, talvez ela esteja impura com o corrimento. Se o sangue saiu acidentalmente, digamos, ela comeu demais e saiu sangue do corrimento, talvez nesse caso ela está pura. Então existe que a Torá fala Dama, que limita, fala, tem casos que ela não está impura, que ela está pura. Então eu vou dizer que se o sangue saiu de forma acidental, ela está pura. Mas se saiu por causa do bebê, ela está impura. Talvez é isso. Como é que não? Que se o homem veixar que a Zov Dama, a Leonessam, tem outro passuk do corrimento que generaliza, Zof. Zof generaliza. Mesmo se o corrimento saiu acidental, impurifica. Amani mekayem dama. Dama machmat atzma, velo machmat zvla. Então quando a Torá especifica dama, o sangue dela, eu dizer que somente se o sangue sai de forma comum, impurifica ela. Se saiu por causa do bebê, não impurifica ela. O Maraita letaire da Vlad, o letame Beones. Pergunta, por que você escolheu assim? Quando a Torá veio purificar, purificou o caso do sangue do bebê. Quando a Torá veio impurificar, Zov, que generaliza, impurificou o caso de corrimento acidental. Por quê? Então, metaire ni be Vlad, shesh tara acharav. O letame ni Beones, shen tara acharav. Fala um primeiro raciocínio. No caso do sangue por causa do bebê, depois de dar à luz, tem um período de sangue puro. Então, se bem que a Torá facilita, de modo geral, a lei do sangue da gravidez e do parto. Então, quando a Torá diz que tem um caso que não tem impureza do corrimento, é o sangue por causa do bebê. Dam koshi. Já o sangue que ela vê de forma acidental, comeu demais, ou ela caiu, impurifica ela do corrimento. Maderaba, por que você não fala o contrário? Metaera ni beones, chiken ones bezavtaor. A gente viu ontem, o homem vê o corrimento acidental, não impurifica ele, como o Zav. Tem impureza de Balkeri acidental, mas não impureza do Zav de forma acidental, beones. Então fala a mesma coisa no caso da mulher. A mulher viu o corrimento acidental, não impurifica ela. Hashta mia beisha kaimina. Fala que não, a gente está se tratando da mulher agora. O que acontece no homem são outros 500. Vamos deixá-lo, acho que a gente não encontra na Torá nenhuma dica para isso, que a mulher que viu o corrimento acidental, ela está pura. Não se vê isso. Então ela está impura. Bem, vai ter uma outra explicação. Maidater. Letaure. Beones. Letmue bevlad. Ele haones gadol mize. O que você quer falar? Que no caso do corrimento acidental, ela está pura. No caso do corrimento por causa do bebê, ela está impura. Isso não funciona. O maior acidente, ou seja, o corrimento mais acidental possível, é o corrimento que sai por causa da gravidez, por causa do bebê. Foi completamente involuntário. Então, é claro que nesse caso, faz mais sentido dizer que ele está pura. Mariachinidanami. Neima, Zová Mahmat Atzma, Velo Mahmat Vlad. Pergunta, também no caso de Nidá, a Torá fala como Damá, no caso de Ziva. Então, no caso de Ziva fala Damá, a gente fala Damá Mahmat Atzma, Velo Mahmat Vlad. No caso de Nidá, a Torá nem fala Zová, fala Zová Mahmat Atzma, Velo Mahmat Vlad. Ou seja, vai dizer a mesma coisa no caso de Nidá, que se ela vê sangue por causa do bebê, no final da gravidez, não impurifica ela. A gente falou antes que sim, a Makshá Nidá. Taomer Vlad ou Enoela Ones, que o Omer vem Shakitiza Zavar Ones Amur, Amani Mekayem Zová, Zová Mahmat Atzma, Velo Mahmat Vlad. Em resumo, essa é a pergunta. A gente já sabe de um outro passo que se ela vê sangue de forma acidental, é sangue menstrual e impurifica ela. Então, quando a Torá veio falar Zová, veio falar que se ela vê sangue na época de Nidá, por causa do bebê não impunificar. E a gente falou antes que sim. Amar este aqui, chamar que a fala, este aqui é do Passuco. Techev, este é Yeshiva, Heret, Sheikazum. Veizozum, Zukoshi, Bimeziva. Fala este aqui, tem um outro Passuco. Quando a Torá fala, a mulher deu luz à menina, depois ela tem 66 dias de sangue puro, fala Techev, e esse Techev está sobrando. Techev, Bedmeta, Orá. Não, podia falar, não precisaria falar Techev. Por que falou Techev? Para dar uma dica, que tem uma outra yeshiva, tem um outro período que é como esse, que o sangue é puro. Se trata do período do corrimento, que se ela vê sangue por causa do bebê, não impurifica. Mas não funciona. Talvez se trata do período de Nidá, que é que a não se impurifica com Dam Koshi, porque é justamente no período de Zivá. Ele amar a voa de Shmuel. Então o pai de Shmuel fala o seguinte: a marca do Passu. O Passu diz: a mulher dá luz à menina, tem duas semanas de impureza, como a impureza de Nidá. A Torá vem enfatizar a impureza de Nidá, não a impureza de Zivá. Pelo que Zivá está. Então existe uma dica aqui que tem algo que é impuro no período de Nidá e não é impuro no período de Zivá. Veis o Zu, Zu Koshi Bimeziva. Então o que significa isso? É o Dam Koshi. A mulher vê sangue durante o período de Zivá por causa do bebê, não se impurifica. Durante o período de Nidá, Dam Koshi impurifica. Agora que a Torá já falou isso no Passuk de Shvayim Kenidatá, por que fala Damá? No Passuk de Zivá, do corrimento, a gente fala Damá, Mahmat Atzma, Velo, Mahmat Vlad. Mas não precisamos mais disso, já aprendemos isso daqui de Shvayim Kenidatá, que o Dam Koshi não impurifica durante o período de Zivá. Por que falou Damá então? Vamos ali. Em Ilav Damá, Havamina Kenidatá, Velo Kizivatá, Filo Beshofi, Kamash Malá. Se não fosse esse Damá, que também limita, eu ia pensar errado. Ia pensar que mesmo se nas 24 horas antes do parto pararam as dores e o sangue continuou, a mulher é pura. E tu fala esse Damá limitando, que não. Se passou essas 24 horas antes do parto sem dores, e com sangue, é sangue de Zivá, ela está impura. Conta um episódio aqui. Shila Baravina Avat Uvda Kabatedera. A gente vê a opinião de Rav antes, no começo da Gemara. Falou Rav, mesmo que pela Torá o Dam Koshi não impurifica a mulher durante o período de Zivá, pela lei rabínica sim, impurifica um dia. A mulher está no período de Zivá, nos 11 dias, ela viu Dam Koshi, ela tem a impureza um dia. Shila Baravina era aluno de Rav e fixou a lei como Rav. Que Kanach Nafshe de Rav, Amale de Ravasi, quando Rav estava prestes a falecer, ele disse para Ravasi, Zirtzane Velotzai Gari, falou Rav, vai até Shila Baravina, convença ele, diga que eu voltei atrás, diga para ele seguir a opinião de Rabi Tzrak. Rabi Tzrak disse que mesmo pela lei rabínica, o Dam Koshi não impurifica a mulher durante Zivá. Vai falar para ele que eu voltei atrás, para ele também voltar atrás. Se ele não quiser voltar atrás, traga provas para a favor de Rabi Tzrak. O Savar Gadi, Shila Ravasi escutou errado de Rav. Que Rav disse Gadi em vez de Gari. Rav quis dizer convença ele. E Ravasi escutou Gadi, que significa que se ele não quiser voltar atrás, excomungue ele. Ele escutou errado. Amale bata de nach nafshe de Rav, amale hadarbach de adarberav. Depois que Rav faleceu, Ravasi foi até Shila Baravina e falou volte atrás, porque Rav também voltou atrás. Amale imita de adarbein. Ele dizia a Amalei. Falou Shila, se Rav tivesse voltado atrás, ele teria me dito isso. Ele não me disse, eu sou aluno dele, então eu não acredito em você. Lotzait, ele não quis voltar atrás, Gadie, e Ravassi excomungou Shila. Amalei, virou-me estava marmedlita. Falou Shila para Ravassi, você não tem medo do meu fogo? Você não tem medo de excomungar assim? Amale Anaísi Ben Yehuda, Deuísi Ben Gurariê, Deuísi Ben Gamliel, Deuísi Ben Maralel, Assim até na caixa. Remax diz que não tem medo. Ele mencionou os apelidos dele. Ele é como um moedor de cobre que não tem medo. Derochal de Beric, varão não se estraga. Amalevana Shila Baravina, Bukhra de Parzra, Dimitra da Cita de Nehaja. Falou Shila, eu sou como um pilão de ferro que quebra um moedor de cobre. Se Shila falou, tome cuidado. Ele deve ter medo sim. Ravassi excomungou Shila, Khalaj Ravassi, e Ravassi ficou doente. Ailua Bechamimi, Apkua Mikarini, Ailua Bikarini, Apkua Mikhamimi. Ele estava pulando de uma doença por causa do calor, com uma doença por causa do frio, por causa do calor, por causa do frio. Na Tnafsh de Ravassi, Ravassi faleceu. Azar Shila Amalet Vito, Tzavit Lizavdat. Shila foi até a esposa dele e falou para ela preparar para ele Tachrichim, as roupas fúnebres do morto. Por quê? Deloleizir Veleim Alelerav Mile Ilavai. Shila queria falecer. Ele tinha medo que Ravassi ia no Gan Eden falar para Rav o que aconteceu com, entre ele e Ravassi, então ele quis ir lá para se entender com Ravassi. Zvitarei Zabdata, Nachnav Shereshir. Então a esposa de Shila preparou os Tachrichim e ele faleceu. Chazu de Parcha Asa Meaipuria Leaipuria. Amre Shomina Avdu Rabanan Paisa. Colocaram o corpo de Shila e de Ravassi um do lado do outro para Levaiá e colocaram Adassim dos dois lados dos corpos. Miraculosamente, os Adassim estavam voando de uma cama para outra, de um corpo para o outro. Então falaram lá os sábios, se vê que Ravassi e Shila fizeram as pazes no Gan Eden. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não percam, vamos ver mais sobre o Dam Koshi. Mais conceitos interessantes, mais novidades. Até a próxima. Baruch Adonai Olam, Amém.